E aí, tá? Play?
Play.
Estamos de volta, pois
sim,
é.
No ano novo, 2020.
É, exato, agora no ano novo, um novo começo. É um novo começo?
Não sei, será?
Cara, não sei, sempre tenho essa dúvida. O que significa como é recomeçar um ano, né?
E o que implica isso, né? Recomeçar. Por isso que a gente vai fazer
um programa de podcast.
Sobre o quê?
Reflexões.
Sobre recomeços, né?
Sobre vários recomeços.
Mas e aquele negócio lá que agora a gente tem? O que que a gente é? Um canal de diversão? Vai, Rodrigo.
Ah, vinhetinha do negócio?
Ah,
vinhetinha
não.
O que que é aquilo?
É um chamariz.
É um descritivo do nosso canal.
Tá, descritivo. Atenção ao descritivo.
Seja bem-vindo à nossa dose semanal de reflexão em formato de podcast de diversão.
Uau, gostei. Tá, então vamos falar sobre recomeço, porque é o ano novo. Ano novo, vida nova.
É, eu acho que a gente normalmente encara uma virada de ano como uma nova oportunidade pra recomeçar, pra fazer coisas diferentes, pra repensar coisas e tal.
Não todo mundo, né, mas...
É, tem os céticos, né, que falam, ah, só mudou um dia, que muda do dia 31 pro dia 1º, é só mais um dia que mudou, podia ser do 22 pro 23, que acontece, nada.
Que não é o meu caso.
Também não é o meu.
Nossa, tem toda uma energia, mudou tudo, mudou o ano, recomeços.
Recomeço.
Então, como que a gente começa?
A gente já tá refletindo, a gente nem contou a história,
ah,
né?
Ah, mas é assim.
Pois é, então vamos pra história. Bom.
Vai, imita o Chicó. Sua vez.
Vai, Chicó.
Não, imita ele, Rodrigo, vai. Vai.
Não sei, só sei que foi assim.
Não sei, só sei que foi assim.
Tá.
Tá, quem então, vai começar?
Então, beleza, eu vou começar. Minha história é bem pequenininha, simples e... Acho que eu posso começar.
Então vai.
Tá? Eu... Bom, pra falar de recomeço, a minha vida, ela sempre foi marcada por muitos recomeços. Eu sempre, na minha infância, eu já começa por aí, onde minha mãe mudou muitas vezes de casa. Minha mãe às vezes terminou com meu pai, depois retomou o relacionamento, terminou de novo, retomou. Isso fez com que eu me mudasse várias vezes e eu tivesse que recomeçar numa casa nova, num bairro novo, num colégio novo. Tipo, na primeira série, depois na terceira série, depois na quinta série, depois na oitava série.
Mil vezes.
Eu várias, se eu contar no dedo, assim, eu acho que eu devo ter estudado nos 8 colégios diferentes. Tipo, do primeiro ao ensino médio, né? A conclusão do ensino médio.
Tá certo.
Certo?
Eu tava com medo de falar errado.
É, eu sempre tenho.
Colegial, você ia falar, né? Isso aí é coisa de velho, viu?
Pois é, mudou muito isso, né?
É colegial, agora é ensino médio. Agora não, já faz tempo, viu? E agora tem um novo ensino médio.
Não, porque pros nossos pais era primário e ginásio. Daí pra gente também era no começo. Daí depois mudou um pouquinho pra primeiro grau e segundo grau.
Mas o ginásio nunca foi o ensino médio.
Não, o ginásio era primeiro. O ginásio era.
Fundamental 2.
É, não existia isso.
Meu, ginásio
era primário, ginásio e segundo grau. Acho que era isso.
É, não sei. Vocês, ouvintes da década de sei lá qual, 50.
É, contem pra nós.
Contem pra nós. Mas e aí, o recomeço?
E aí eu tive que recomeçar muitas vezes nos colégios e tal.
Mas isso era um problema pra você?
Eu na verdade, acho que eu aprendi a gostar disso. Acontecia comigo um fator que eu acho que ele, por repetição, aconteceu várias vezes e hoje ainda continua acontecendo. Eu percebo isso. Quando eu chego novo num lugar, eu me adapto fácil. As pessoas logo me veem como uma pessoa legal e fazem amizade comigo e tal. Daí depois passa um tempo e as pessoas veem que eu não sou tão legal.
Cai na realidade.
Mas isso é sério, eu não tô falando brincando. Eu tô falando sério.
Por que você estraga então a imagem?
É, porque eu acho que aprendi a sempre. Eu gostaria de estar sempre mudando, assim. Se eu pudesse de mês em mês eu estar num trabalho novo,
aí
de mês em mês eu estar numa cidade nova, com pessoas novas, com amizades novas, eu seria a pessoa mais incrível. Todo mundo me amaria, eu acho.
Mas aí depois desgasta.
As pessoas veem que
puta, não é isso aí.
Chato, reclama, é cheio de defeito, cheio de cisma com um monte de coisa. As pessoas percebem isso, eu acho.
Mas você não tem medo de, tipo, recomeçar? Por exemplo, ah, nova escola.
Não. Tenho coragem, não tenho medo não.
Não? Nem quando você era pequeno? Tipo, puta,
não.
Tudo novo, não conheço ninguém.
Não. Apesar que, assim, lógico que eu gostava, tinha os meus amigos, aí às vezes... Tinha algum problema, minha mãe falava, ah, vou te trocar de colégio. Tava dando problema, trabalho no colégio.
E aí
ela falava, vou te trocar de colégio, tá? Porque eu bagunçava um pouco. Aí eu falava, eu, tipo, meio que implorava, não, por favor, eu quero continuar neles. Os meus amigos e tá? tal.
Mas eu sou meio contrário, porque eu nunca mudei de colégio, sempre estudei no mesmo, e eu tinha pavor de mudar. Tipo, a única coisa que eu fiz foi mudar da tarde pra manhã. E assim, isso foi aterrorizante, pensar que eu ia pra uma sala que eu não conhecia ninguém, zero pessoas, que eu não tinha intimidade com ninguém. E eles já eram amigos. Isso pra mim era o que mais me apavorava. Tipo, porque se todo mundo novo. Por exemplo, você chega na universidade, ninguém se conhece, todo mundo novo. Então, beleza, tá todo mundo no mesmo barco.
Sei.
Mas você chega num negócio que a galera já é integrada, tipo um emprego novo, a galera já é integrada e você vai de fora, nossa.
É, não sei, mas.
Terrível.
Pra mim, é nessas situações que eu me dou bem, assim. Eu me dou bem. Eu chegando. Eu gostava, porque quando você chega novo num colégio. Você é o fator novo. E as pessoas gostam de fatores novos. Então, assim, os menininhos novos, as meninas já pegaram, já sabem.
Os velhos, né?
Os velhos, os do colégio lá, os antigos. Aí eu chegava como novo.
A novidade.
Novo, puta, eu era um, isso,
carne
eu
fresca.
Era novidade, eu era carne fresca. Então as pessoas queriam se aproximar, queriam fazer amizade. Sempre funcionava bem.
Resumo, ele gosta de ser o centro das atenções, né? Até hoje?
Descobrimos.
Tá bom, acabou sua história?
Foi bem ruim.
Não foi ruim, você começou várias vezes na vida e você tem facilidade com isso por conta da sua história.
Pode ser.
Mas tipo, as suas irmãs sofreram do mesmo mal, certo? Ou bem, né? Não sei se é mal ou bem. Mas elas sofreram disso também.
Sofreram disso também.
E você acha, assim, olhando de fora, que elas não tiveram dificuldade também? É fácil igual pra você?
Putz, é difícil, avaliar, não sei. Nunca parei pra falar sobre isso com elas. E uma era muito mais nova, então é mais difícil. Talvez é do meio, que a Priscila talvez saiba um pouco mais.
Escreve pra gente, Priscila. Conte
isso. Depois eu pergunto pra vocês, Pri, Gabi, e depois vocês me contam. Se vocês quiserem responder no Instagram também do Play Play. Como que é o Instagram?
Playplay.podcast.
A gente deixou de dar um Instagram nos últimos programas.
Putz, agora estamos dando.
Voltamos a falar o nosso Play Instagram. Play. Galera, segue podcast. A gente, sério, dá um pause aí. Abre aí a aba do celular aí do Instagram e segue @playplay.podcast.
E também divulga nossos episódios, né? Repasse para as pessoas.
Pois é.
Para que chegue a mais gente, né?
É isso.
Mas vamos falar de recomeços.
Tá, agora a sua história, cara.
Minha história de recomeço também tem a ver com a vida estudantil.
Sério?
Mas é outra. Como eu falei, na escola eu não mudei muito. Então, eu não mudei nunca de casa. Uma vez na vida só, mas eu era pequena. Quase não mudei. Eu nunca mudei de escola. Quase não mudei nada na vida. Mas eu tive uma mudança significativa, que foi... Eu fiz uma faculdade de jornalismo. E aí eu fiquei trabalhando com isso e tal. E aí eu resolvi fazer outra faculdade. Depois de já ter sido formada e tal. E aí eu recomecei na carreira. Então eu fui, sei lá, começar do zero outra faculdade, criar outros amigos e fazer aqueles trabalhos todos que uma faculdade implica. E aí foi muito difícil recomeçar, porque eu achava que eu não precisava passar por aquilo. Tipo, eu já passei por isso na vida, pra que eu tô tendo que passar por isso de novo? Só que ao mesmo tempo foi uma escolha minha. Certo. Aí ficava aquele debate interno, sabe? Eu preciso estar aqui? Não, não preciso. Mas eu queria estar lá. E aí foi muito difícil. Eu pus várias barreiras em mim mesma. Eu falava, ai, esse pessoal não tem nada a ver comigo. Quando eu entrei na segunda faculdade, eu já era mais velha, né? Porque já tinha cursado uma faculdade inteira e tal. E o pessoal era mais jovem, assim. E eles eram muito imaturos, muito deles, vindo agora da escola. Então eu falava, meu, por que eu tô fazendo aqui? Aí eu falava, meu, se eu for mal na matéria, eu vou largar. Eu coloquei vários empecilhos com esse medo todo de recomeçar, de, meu, desde o início de novo e passar 4 anos, outros 4 anos e tal. Mas no fim, deu tudo certo e mudei totalmente minha carreira. Não é totalmente, porque elas são um pouco ligadas.
Explica.
É porque uma é no jornalismo, a outra é na letras. Então, tipo, todas elas têm a ver com escrever, ler, palavras e essas coisas da área de humanas. Então, elas têm muita relação. Mas, no que eu trabalho...
A carreira é diferente.
A carreira é diferente. Então, por exemplo, eu já tinha um diploma, já era formada, já trabalhava, etc. E aí eu tive que fazer, tipo, estágio de professora.
Claro que tem gente que trabalha com jornalismo que é formado em letras, né? E não em jornalismo, né?
É, porque jornalismo não precisa ter diploma hoje em dia.
Sim.
Você pode ser jornalista. Fala que você é jornalista. Todo mundo, você que quer falar alguma coisa, fala que você é jornalista, não precisa ter diploma.
Uhum.
Tá, mas o que eu quero dizer é, e aí eu tipo, tive que fazer estágio. Antes eu já tinha me formado, etc. Aí eu voltei, tive que fazer estágio como professora. Aí eu entrei no trabalho como, sei lá, assistente do não sei o que. E eu já era formada em jornalismo. Então foi todo um recomeço, que no final teve um final feliz. Deu certo, hoje eu trabalho com o que eu gosto, na área que eu queria e etc. Que não tem nada a ver com jornalismo, mas o jornalismo me ajudou de alguma forma a ser quem eu sou. Então não descarto também o jornalismo. Mas foi um recomeço que deu certo, mas foi difícil, não foi fácil. Eu gosto de estudar, então isso foi fácil. Mas assim, todo esse processo, passar tudo de novo, conhecer pessoas de novo.
O recomeço não foi muito agradável.
Não foi. Por várias vezes eu pensei em desistir.
Por conta disso.
Por conta disso.
Tá. Bom, então é isso, gente. A gente tá começando aí mais um ano. Esse recomeço do ano, como a gente falou, é um bom momento que a gente tem aí pra rever coisas, revisar comportamentos, etc. Porque é uma nova oportunidade mesmo. Daí tem os céticos que a gente já citou e tal, mas de verdade, eu acho que existe uma coisa que aí ninguém pode negar, e não é falar só mudou um dia pro outro, não. Cara, a gente completou uma volta...
Um ciclo.
A Terra deu uma volta em torno do Sol. Isso aconteceu, isso,
sim,
é, isso é um fato.
Depende, né? Tem uns...
É, pra quem acredita que...
Os terraplanistas.
No terraplanismo, não. Mas enfim, então acho que isso já simboliza de fato que o negócio tem uma mudança real ali que aconteceu. E você pode sim aproveitar isso pra recomeçar as coisas.
Sim. Você aproveita?
Cara, eu aproveito. Eu sou do tipo de pessoa que quando acontece um término de ano, eu geralmente faço algumas listas mentais e tal. Ó, esse ano eu quero fazer tal coisa. No término do ano, às vezes eu revejo todo ano os meus comportamentos, eu mando mensagem para algumas pessoas. Esse ano eu fiz isso, por exemplo. Antes de terminar o ano, eu me sentia meio obrigado a mandar algumas mensagens para algumas pessoas e tal.
Tipo, você queria encerrar?
Eu não falava mais, eu não vou falar mais com essas pessoas, a gente encerrou, mas eu precisava falar, ó, encerrou, mas eu sinto isso, isso e isso. Eu penso isso, isso e isso. Nem sempre era sinto, era sinto, era penso. Mas eu precisava deixar claro isso, porque talvez a pessoa não soubesse, e não importa, assim, a gente nunca mais vai se falar. Eu precisava fazer isso para iniciar 2020 livre.
Tipo, em paz.
É, livre do. Não é uma pendência. Existiam pendências, sabe? Ali, mesmo que nunca fossem. Porque existem coisas na nossa vida que são mal resolvidas para sempre. Uhum. E eu não queria, não gosto de coisas mal resolvidas. Mesmo que a resolução seja um término, uma ruptura, ok. A gente nunca mais vai se falar. Então, deixa claro, eu não quero mais te ver, eu não quero mais falar com você. Você não quer mais me ver, não quer mais falar comigo. Pronto, definido.
Tá.
Entendeu? Então, foi isso que eu fiz mais ou menos agora no final do ano.
E você se sentiu.
Me senti bem fazendo
melhor?
Isso. Me senti bem.
Mas olha que louco.
Valeu a pena, assim. A sensação que eu tenho é boa em relação a isso.
Porque, assim, eu acho que o que as pessoas outras defendem, não nós, é que, assim, beleza, é só mais um dia comum, mudou nada. Você dormiu no dia 31, acordou dia 1, normal, não mudou
okay.
nada.
Se nem que não dorme, né? Tem gente que vira.
É. Mas a gente sente a necessidade de, tipo, fechar um ciclo, começar outro, não é? Tipo isso, você queria deixar tudo arrumado, vai bem,
sim,
entre aspas, pra começar um outro ano, tipo, limpo, entre aspas, também. Então, tipo, é muito doido, porque é total psicológico isso.
Sim, até porque é algo que eu poderia fazer em qualquer momento,
exato,
do ano.
Exato, mas parece que tem que ser agora pra encerrar, pra você começar de novo... Bem, recomeçar, né?
Mas é uma coisa que eu acho que serve para as pessoas, é o negócio que eu falei lá de quando eu era um fato novo, quando chegava novo no colégio, que parece que mudava o comportamento da sala, porque chegou alguém novo.
Uhum.
E o ano, só o fato de ser 2019, agora não é mais, é 2020, já é um fato novo, mudou. E aí para essas pessoas isso daí já significa algo que psicologicamente, tipo, já me dá uma carga nova, uma bateria nova.
Sim.
É um fato novo, as pessoas às vezes elas precisam de um fato novo, é uma injeção de ânimo esse fato novo. Por mais simples que seja, o número mudou, pronto, já mudou alguma coisa.
Eu acho que, tipo, ele dispara alguma coisa, né?
É.
Como se você precisasse de um, tipo, alguém acender uma fagulha lá,
uma
beleza.
Fagulha, é.
Deu certo, vambora.
É, um clube de futebol, às vezes, o time tá indo mal pra caramba, aí o treinador é mandado embora porque o time não tá bem. Aí só o treinador foi mandado embora, mas ninguém não contratou um novo, os jogadores são os mesmos, não sei lá o quê, a comissão técnica é a mesma. E aí parece que às vezes o time começa a melhorar. Cara, só pelo fato novo, sabe? É uma notícia nova. Tava precisando disso para o negócio começar. Então, acho que para algumas pessoas funciona dessa forma em relação ao recomeço do ano e tal.
Sim, e eu sou do tipo de pessoa que eu sento e faço listinha. Tipo, ano que vem eu pretendo fazer isso, isso e aquilo outro. Tipo, um monte de coisa eu não faço. Tipo, eu vi a listinha do ano passado, eu não fiz.
Ah, legal. Isso
não
que eu perguntar agora.
Metade das coisas.
Você revisa ela depois.
Reviso.
Eu vou ver o que eu fiz.
Mas, tipo assim, não fiz metade das coisas. Mas a sensação de ter feito algumas é muito boa. Você fala, puta, eu queria ter feito isso e eu fiz, deu certo. Aí você risca lá, porque ela não estará de novo. Porque tem umas coisas que elas vão se repetir.
Uhum.
Elas estão na lista de todo ano.
Mas te frustram as coisas? Fazer lista mais te frustra ou mais te dá satisfação?
Ah, não me frustra, porque eu também não tenho essa expectativa. Eu faço a lista. É, eu faço a lista, porque são coisas que eu quero. Mas eu já sei que eu não vou, porque a minha lista é extensa, não é? Tipo,
uhum,
é três coisinhas. Eu sei que é quase impossível conseguir tudo isso que eu quero no próximo
ano.
Então,
são coisas que você quer.
quero na vida, pronto, entendeu?
Mas não precisa acontecer tudo no processo. Gostaria que, se fosse possível, ocorresse tudo no próximo. Mas você sabe que é uma coisa mais...
E tem coisas
mais pra vida, mais que vão acontecendo ao longo, né?
Sim, porque tem coisas que elas vão se arrastando. Tipo, meu, desde, sei lá... Tipo, eu quero ter um cachorro. Desde zero anos, eu tava se arrastando na minha lista. Eu não tenho um cachorro. Mas tudo bem, eu consegui outras coisas. É. E essa sensação de ver o que eu consegui é muito boa. É muito melhor do que a sensação de, tipo... Puta, esse eu não consegui. Eu não, pra mim é assim.
Pra mim também funciona bem. Eu não faço lista, eu faço lista mental, como eu falei. Mas esse negócio de checar coisas, pra mim funciona, assim. Eu, no trabalho, por exemplo, tem dias que, se eu não faço... Tem dia que o dia é tão atropelado e atribulado e tal, que eu vou fazendo coisas e não sei o que eu fiz.
É.
E aí, tem, na maioria dos dias, eu tenho lá. Eu vejo tudo que eu fiz, né? Eu vou checando. É. Eu uso, inclusive, o Trello. E aí, chega no final do dia, eu vejo tudo que eu chequei ali. Eu falo, caramba, hoje eu trabalhei pra caramba. Se eu não faço isso, tem, dias,
não
que
tem,
eu termino, tem dias que eu termino pensando que eu não fiz nada.
Sim.
Quando você olha e vê o que você cumpriu, você sabe que você fez coisas, né?
Sim.
Você percebe. Por mais que fiquem várias lacunas, várias coisas ali não cumpridas, mas você sabe que, pelo menos, você consegue visualizar o que você fez, né?
Sim, é muito bom. Você, e, tipo,
pintar bolinhas é gostoso.
É. E, tipo assim, o outro ano é outra oportunidade de você tentar aquilo que você não conseguiu. Tipo, beleza, vamos tentar de novo. Dá um ânimo, um gás aí, que tem mais 366 dessa vez.
É, sim,
dias.
Jamais.
Tem várias pessoas que publicaram 1/365. Tá errado, pessoal. Quem publicou foto aí com a legenda 1/365 no dia 1º de janeiro, vamos trocar isso aí. Tem que editar esse post.
É no bissexto, pessoal.
É no bissexto.
Quem faz aniversário dia 29 de fevereiro aí vai poder comemorar de novo.
É verdade.
Né?
Agora tem uma pergunta.
As pessoas envelhecem mais devagar, né?
Esse ano eu tenho um casamento dia 29 de fevereiro.
Você tem?
Tenho.
Caramba.
Deixa eu falar.
O pessoal fez de propósito? Fez, né?
Fez, ó. Não vai falar mal, que é uma pessoa muito especial. E
não, é engraçado, é legal, gostei.
Tá.
A ideia é boa.
Depois te conto fora do ar quem é, que você vai conhecer.
Tá.
Aí, vamos falar, eu tenho uma pergunta. Você acha que todo mundo passa por recomeços na vida ou não necessariamente?
Todo mundo passa obrigatoriamente por recomeços. A vida é cheia de recomeços o tempo todo.
Por quê? Tem uns recomeços que eles são... escolha sua. Então, eu escolhi recomeçar.
Ok.
E tem uns que a vida te leva a isso, te obriga.
É, são os recomeços voluntários e os involuntários.
É.
Certo?
Certo. Cite exemplos.
Ah, eu acho que, assim, por exemplo, você não quer terminar... Você tá lá dentro de um trabalho, você tá executando sua tarefa lá, seu dia a dia, sua rotina, e chega alguém e te manda embora. É um recomeço forçado.
Sim.
Mas às vezes aquilo vem pra muito te fazer bem.
Sim.
Né? Você nunca sabe, mas ali pode ser um start de um recomeço.
Uma coisa grande.
Uma coisa,
né?
Muito melhor, muito maior, muito mais importante. E é um recomeço involuntário. E às vezes você não tomaria aquela decisão, isso que é engraçado.
É.
Às vezes a gente protela coisas, a gente procrastina decisões e tal. E aí, quando a gente é obrigado a fazer tal coisa, você fala, cara, eu tenho aquele plano, tava em pausa, tava em stand-by a vida toda.
Nunca tive coragem.
Mas agora eu me vejo obrigado.
Sim.
E aí você bota em prática um negócio que você tanto queria, tanto pensou, a vida inteira, sonhou e tal. E aí você fala, cara, agora eu tô realizando meu sonho. E não é por culpa tua. É tipo meio que por culpa de alguém, sabe? Que te colocou naquela condição, né? Muito doido.
Sim. E tipo, o recomeço, ele traz possibilidades que às vezes você nem pensava, né?
Total.
Porque assim, você às vezes tinha uma ideia... Ah, por exemplo, ficando nesse exemplo do emprego, às vezes você tinha uma ideia de montar, sei lá, um negócio que você nunca montou, mas você pensava isso e aquilo, mas na hora que você executa, porque você não tinha outra opção, meu, às vezes se abre um mar de possibilidades, né? E a pessoa nem tinha noção. Às vezes dá errado também.
Pois é, eu vou mais uma vez agora pro futebol. Eu faço muito, acho que, ilustrações com futebol. Mas o Santos, do Robinho e Diego, o Santos sempre estava nos anos que antecederam aquele, o Santos fez um monte de contratações. Contratou Edmundo, Marcelo Carioca, Rincon, fez um baita investimento.
Nossa, nem lembro do Edmundo no Santos.
Foi devendo horrores pro Edmundo.
Nossa.
Deve estar pagando até hoje. E aí o Santos tinha feito vários anos assim, de investimento em jogadores craques, mas que estavam meio que quase em fim de carreira. Então tentou um investimento ali, não rolou. E aí o Santos ficou quebrado. E aí no ano de 2002 não tinha outro jeito, teve que investir nos meninos da base forçadamente. E aí surgiu Robinho, Diego, Renato, Elano.
E aí ganhou o Brasileiro.
E aí ganhou o Brasileirão, depois ganhou
o
Libertadores? Não, perdeu o final do Libertadores pro Boca, mas foi bem pra caramba e tal. E aí foi isso, né?
É, um recomeço forçado que deu certo.
Que deu certo. E talvez se tivesse com grana não faria. É a condição que você acabou de exemplificar agora também.
E digo mais, eu acho que é mais fácil um recomeço forçado do que um não forçado. É. Porque a gente tomar essa atitude de recomeçar, tem que ter muita força de vontade, né?
E você pondera muito, mesmo quando você toma, né, cara? Eu acho que você toma a decisão sempre vem com peso de e se não der, eu vou me cobrar, eu vou me culpar, eu vou falar, caramba, eu poderia estar lá numa boa, sim, mas eu tô aqui. Então você fica muito com o pé atrás, assim. E quando você é forçado, não.
É porque você tinha outra opção.
Você tinha outra opção.
E aí você fala, puta, e se eu tivesse ficado ali? Quando você não tem outra opção, cara, você vai. Isso aí que você tem.
Você foi numa loja e gostou de duas calças. Você falou, eu vou lá, esqueci minha carteira, vou lá buscar minha carteira e volto. Daí você tá na dúvida até o tempo todo. Vou comprar aquela ou essa, aquela ou essa. Você chega lá, só tem uma? Ok, você não tem problema nenhum pela frente. Acabou a outra, só tem essa. Vou levar e acabou. Se tem as duas, você vai mais uma, é mais um problema que você vai ter que resolver.
Sim, e recomeçar. Vou me usar de exemplo, isso é meio chato, né? Mas eu não costumo fazer isso, mas eu vou recomeçar. É um pouco sair da zona de conforto. Porque
total,
assim, ó, eu tava lá,
total,
já tinha me formado, já tinha, tipo, uma carreira pra trilhar, trabalhar e etc. Meu, eu
tava trilhando, né?
É, tava trilhando, mas tipo, já tinha estudado para isso. Então eu tinha que ganhar experiência trabalhando.
Pois é.
Daí, tipo, eu saí dessa zona de conforto, que é do daquilo que eu estudei os 4 anos, já tenho um conhecimento teórico daquilo, etc. Pra voltar pra universidade, tipo, pra uma coisa que eu não sei nada ainda, começar de novo, não sei o quê. É muito sair da sua zona de conforto e enfrentar o mundo.
E você acha que quanto mais velho, é mais difícil?
Acho.
Ter coragem de recomeçar?
Super acho. Porque você, eu acho que quando você vai
não, ganhando... não recomeçar de verdade. Não, não tô falando se é mais difícil na hora que você recomeça, porque você, mais velho é mais difícil. O mercado de trabalho vai ficando cada vez mais...
Não,
mais...
você tá falando tomar atitude.
Tomar atitude.
Eu
você
acho.
Criar coragem é mais difícil.
Eu acho, porque eu acho que quando a gente é mais velho, tem mais coisa que a gente carrega. Então as nossas decisões, elas implicam muitas outras coisas. Quando você é mais novo, meu, você troca X por Y, meio que dá na mesma.
É quase largar um casamento gigante de 50 anos. Você fala, puta, vou largar, já tem uma história tão
exato,
grande.
Exato, tipo, e a família, todo mundo envolvido, e todas as coisas que a gente tá em junto. É muito diferente,
quanto mais,
entendeu?
É, mais difícil.
Quanto mais é mais difícil. O que você acha?
Eu concordo em gênero, número e grau. Agora deixa eu te fazer uma pergunta.
Faça.
Você chegou a parar pra pensar, você que gosta de fazer lista, essas coisas, o que você gostaria que ficasse, ou alguma coisa, ou alguma pessoa, não precisa falar de repente quem é, ou se for pessoa, ou se for coisa também não precisa dizer, mas se tem alguma coisa que você fala, eu queria que essa coisa ficasse em 2019.
Em 2020?
Não quero trazer pra 2020.
Deixasse lá.
Não quero
essa
pessoa.
Tem várias coisas, porque eu tô num processo, ai, agora eu vou ter que fazer momento de intimidades, né? Não, eu venho, acho, num processo, nos 2 anos pra cá, de buscar o autoconhecimento. Isso tá parecendo o ET Bilu. Mas tipo assim, tô buscando me conhecer melhor. E aí você vai descobrindo umas coisas em mim mesma que eu não gostaria de carregar.
Certo.
Então tipo, tem umas coisas... Que foi que você tá rindo?
O podcast te ajuda nisso?
Ajuda,
não?
Por que você tá rindo?
Não, tô pensando nisso, se o podcast...
Ajuda, lógico, porque o podcast... Como é? Peraí, repete a frase lá, nossa frase modelo...
Ah, frase modelo, é a nossa dose semanal de reflexão, revisão, em forma de diversão.
Então, o que, que a gente faz?
Diversão,
gente...
porque a gente se diverte, né?
É óbvio, a gente faz porque a gente se diverte. Isso não é um trabalho, é uma diversão.
Sim.
E aí, mas o que, que a gente faz? A gente fica refletindo sobre algumas questões, algumas angústias nossas.
Sim.
Problematizando coisas. Isso traz um crescimento muito grande.
Sim.
Então, tipo, eu consigo... ouvir o outro, que é você, me ouvir, porque eu tô gravando aqui, tô falando, mas eu também me escuto depois. Sim. E pensar sobre isso. O podcast ajuda muito nesse sentido.
Acho que sim, nesse processo depois tem a parte do se ouvir, mas acho que o antes de se ouvir, tem uma pauta, vamos discutir sobre tal coisa. Fala, cara, beleza, quantas vezes eu já pensei várias vezes sobre tal coisa, mas nunca parei pra elaborar, exatamente colocar tudo que eu acho a respeito desse tema e colocar numa questão onde eu vou defender o que eu penso, mas vou estar pronta pra também ouvir coisas diferentes sobre esse mesmo tema que talvez eu nunca tivesse pensado, porque abre campos de visão. Tava conversando com um primo meu esse final de semana, na virada do ano, ele tava falando sobre o podcast. Ele falou assim, cara, é muito legal, porque abre campos de visão que às vezes a gente nunca tinha pensado sobre um assunto.
Sim.
Esse negócio, tal assunto, beleza, vou pegar um exemplo de um assunto aqui, egoísmo. Egoísmo, existe essa situação, existe aquela, tá. Cara, o tempo todo, a nossa cabeça maquina o tempo todo, a gente tá sempre pensando coisas. Mas quando a gente para pensar de forma ali coesa, concisa e tentar elaborar. E de repente chegar num senso comum em algum lugar, tentar... Você vê tantos ângulos de uma mesma história, de uma mesma... E você fala, caramba, não tinha pensado tanto assim. Isso é muito bom, pra mim também serve como uma terapia, assim, gravar o podcast,
mas
muito legal.
É porque essa sensação, né? Tipo,
espero que pra quem ouça também sirva.
Muita gente reclama que queria...
participar.
Debater, eles falam... eu já recebi muito esse feedback.
Todos falam pra mim isso.
É, de tipo assim, ah, meu, mas tem questões que eu queria falar, tá? Vocês podem falar. Mandem mensagens, pode ser áudio, né, nos nossos WhatsApps, quem tem os WhatsApps.
E quem
mas
não tem?
Quem não tem pode escrever no Play e mandar. É. Dá pra mandar vídeos ou áudios no Instagram, não dá? Dá. Áudio no Instagram dá.
Ah, dá pra mandar áudio pro Instagram.
Ah, né? Então a pessoa não precisa ter o nosso WhatsApp. Ela
pode mandar, direct, né?
É, direct do...
Pode mandar.
Você quer mandar, tá, inclusive a gente pode pôr no ar, se vocês quiserem, sim, etc.
Certo.
Mas é, eu acho que essas coisas todas é assim, a gente tá... Sobre várias questões, a gente fica na superfície, assim, no nosso dia a dia. Então, a gente tem a nossa opinião sobre egoísmo, sobre mentira, sobre não sei o quê. Então, a gente tá lá na superfície. Mas mergulhar naquilo e, tipo, realmente pensar... Não é que, puta, somos entendedores agora
não,
de egoísmo.
Imagina.
Mesmo a gente parou pra pensar sobre isso e criamos debate sobre isso... Tipo, a nossa bola se engordou muito disso,
isso,
entendeu? Ela parou de ficar na superfície. Beleza, talvez ela não foi lá pro fundão. Mas ela já mergulhou, entendeu? Isso é muito da hora. Mas voltando, que a gente faz parênteses, né? Eu tô nessa coisa de me conhecer. Então tem algumas características minhas que eu venho descobrindo,
certo,
que eu deixaria em 2019.
Ah, legal. Por isso que você deixaria de você.
De mim, né?
Quer falar?
Quero. Teimosia.
Você
é teimosa? Assim, eu não queria...
Caramba, você é teimosa?
Sou.
Eu ouvi várias vezes esse ano, não sou teimosa.
De quem?
De você. Eu não sou
não
teimosa.
Não foi esse ano, foi ano passado. Este
ah,
ano.
É? Nossa, eu nunca ouvi esse ano.
É o recomeço, eu tô falando.
Cara, eu nunca ouvi esse ano isso.
Exato, eu tô falando.
Pois é, você é uma nova pessoa.
Você viu? Recomeço.
Caramba.
Tipo, eu sou teimosa, mas assim, eu não queria deixar toda a teimosia pra trás. Ficar um pouquinho, né? Porque zero teimosa também é duro ser muito bobão. Mas assim, eu sou teimosa, confesso. Então eu queria deixar a teimosia lá pra trás e outros aspectos, mas eu deixaria. É, umas pessoas também deixaria. E você? O que você deixaria em 2019 que não traria?
Eu acho que
pra recomeçar
eu acho
o
que
ano?
Essas pessoas que eu mandei mensagem eu deixaria todas em 2019.
São muitas?
Não, são poucas. São poucas pessoas.
E você, coisa sua, você não deixaria nada? Você tá felizão com o Rodrigo?
Ah, não, não tô nem um pouco.
Ai, não fala assim também.
Mas foi um ano que serviu pra eu classificaria, eu gosto de classificar coisas em palavras, às vezes em frases, às vezes em palavras. Se fosse pra eu classificar o ano de 2019 em uma palavra, pra mim foi um ano de redescoberta.
De você mesmo?
De mim mesmo. E de várias coisas, acho que. Mas de como eu vejo o mundo, de como eu vejo as coisas. Eu redescobri algumas coisas. Eu acho que foi o ano. Eu venho me permitindo a desconstrução há muito tempo.
É.
Mas ela é difícil, ela é demorada, ela é. Vai pra frente, vai pra trás, ela patina. Eu acho que foi o ano que eu mais me desconstruí foi em 2019.
Forçadamente ou involuntariamente? Porque você quis?
Porque eu quis. Porque eu me coloquei nessa condição de me desconstruir.
E isso você vê.
Deixei de fazer piadinhas com certos assuntos que eu fazia. Deixei de sacanear pessoas de um jeito, sabe, meio que grosseiro. Coisa de babaca, assim.
Uhum.
Tinha muitas babaquices em mim que. Eu vou continuar sendo babaca em 2020, viu, pessoal? Quem ouvir aí me conhece, não fique achando que agora eu não serei mais babaca. Eu vou continuar sendo babaca em várias coisas. Mas eu serei babaca em menos coisas, isso eu tenho certeza.
É, tá diminuindo.
Vai diminuindo, exato.
É, e tem toda essa questão de recomeço também, eu acho que tem a questão de mudança junto, porque é um recomeço, você tá começando de novo, mas é diferente, não é o mesmo você, entende? A gente tá pegando o mesmo Rodrigo de 2019 e pondo em 2020, é um recomeço, mas é um recomeço com outra pessoa, igual eu recomecei um curso, era uma outra eu ali, entendeu? Eu tava mudando
total
minha carreira, então... Essa questão da mudança do ser, eu acho muito importante, porque eu sou a favor de mudanças.
Eu também.
Mudança de opinião. Eu acho que evoluir é mudar. Então essas pessoas, por isso que eu acho que também a teimosia tem que ficar em 2019. Porque assim, você teimar em certas coisas é burrice, entendeu? Você tá deixando de evoluir. Então quando a gente tá progredindo, a gente vai mudando. Tem muita gente que ela fica presa a mudanças, não quer mudar de jeito nenhum. E a pessoa tá parada no tempo. Tipo, recomeçar é mudar também.
Uhum.
O que você acha?
É um refrão, recomeçar a mudar também. Acho ótimo.
Você não acha que mudar é importante?
Sim, claro, com certeza. Eu prefiro ser essa metamorfose.
Você falou que ia cantar uma música sobre recomeço, não vai cantar?
Não, não vou cantar.
Mas aguardem até o final do programa, Rodrigo irá cantar, né?
Não irei.
Por quê?
Não.
Peraí, e vocês, ouvintes? que vocês vão recomeçar em 2020, o que vocês esperam desse ano, mandem pra gente, porque a gente quer saber também. Não é só vocês que querem conversar com a gente também quer conversar com vocês.
Isso é verdade, cara.
O quê?
As pessoas falam muito que gostariam de comentar coisas durante o programa que você falou e tal. E a gente fica aqui falando, e a gente adora mesmo falar. É. Carol, a gente gosta muito de falar, então pra gente é muito bom também. É outra terapia também, falar é muito bom. Porque pensar é legal, mas falar é melhor ainda. Porque é materializar o pensamento. E aí, eu gostaria muito mesmo que vocês se manifestassem mais. Porque eu sinto que às vezes vocês pensam em falar, e aí ficam com vontade de falar, mas aí vem que não tem um campo direto de falar. Mas podem falar, fala, porque depois a gente vai, no episódio seguinte, a gente vai falar sobre o que a gente achou daquilo que você nos falou, entendeu?
É.
Então cria uma conexão ali entre vocês. A gente gosta muito disso. Quando vocês interagem com a gente, isso traz em nós um a gente continua o assunto, sabe? Ele nunca acaba. Eu acho muito legal isso.
E você que não fez isso em 2019, pode fazer em 2020, porque é um recomeço. Pode começar fazendo isso agora, né? É um recomeço de ano, novas atitudes, viu? É. Escrevam para o Play Play. Estamos sempre ouvindo. E aí, tem mais alguma coisa?
Eu acho que ficou, não sei se a gente acrescentou muita coisa pras pessoas e tal, mas pra mim acho que esvaziou.
E aquela
tudo
pergunta
que eu tinha,
lá que você ia
tudo
fazer?
Que eu tinha pra falar e tal.
Aquela pergunta, se fosse recomeçar.
Ah, não sei se cabe. Você acha que cabe?
Cabe.
Tá, eu tinha pensado em não fazer, mas eu vou fazer então, já que você falou. Se você fosse, vou fazer a pergunta pra você. Então, e vocês em casa aí, ou sei lá onde vocês estão, no trabalho, na rua, na bike, no trânsito e etc. Pensem também numa resposta, então. Se você fosse recomeçar um dia na vida, você sabe que dia você recomeçaria? Você pudesse escolher um dia para recomeçar? Pode ser por várias razões, né? Porque a razão dessa escolha pode ser porque eu fiz algo que eu gostaria de ter feito diferente, então quero recomeçar para poder fazer o contrário do que
diferente.
Eu fiz.
Uhum.
Ou posso escolher de novo para reviver aquilo.
É,
e
sei.
Aí pode ser essa, pode ser essa.
Ah, com certeza, eu recomeçaria um dia bom, não um ruim, acho.
Você sabe qual? E você sabe se você faria algo pra fazer diferente?
Ah, com certeza. Eu acho
igual.
Que toda segunda oportunidade. Porque assim, tem essa também que eu quero falar. Ainda bem que você fez essa pergunta.
Ah, tá vendo?
Tá vendo? Pô. Não foi combinado.
Quase eu não fiz e eu, pô, ainda bem que eu fiz.
Eu acho que um ano novo é uma nova oportunidade. Então,
é isso
tipo,
que a gente tá falando o programa inteiro.
É,
né?
Não, mas assim. A gente fica nessa de tipo assim, ah, se você pudesse voltar e refazer, você refaria? Não dá pra você refazer o passado.
Cara, voltar você não volta
não
mais.
Não volta, mas tipo assim, tem um ano aí pela frente, você pode refazer um milhão de coisas.
Certo.
Basta você querer, entendeu? Tipo, as oportunidades estão aí. Você não precisa ficar nesse pensamento de tipo, ai, o que você faria se você pudesse voltar? Vai lá e faz.
É.
Tipo assim, o que você faria se você pudesse mudar de carreira? Vai lá e muda. O que você faria se você pudesse mudar de país? Vai lá e muda.
Cara, sim, eu sei. Seria tão bom se pudessem ser as coisas iguais acontecem com o personagem do...
lá vem.
Do Ashton Kutcher lá no Efeito Borboleta, né? Porque ele experimenta a coisa, depois ele pode voltar e depois experimentar de novo a outra versão, porque cada decisão que a gente toma na vida é realmente a teoria do caos. Tudo que eu fizer vai impactar em alguma coisa lá na frente, em algum momento incerto, aquilo tá sendo impactado.
É.
Eu nem sei como, nem sei quando, nem sei de que forma. E seria muito bom.
Mas eu acho que isso é...
Mas é isso mesmo, legal, cara.
É importante
reflexão.
De ser dito, porque a gente sempre fica nessas de voltar no passado pra refazer, mas a gente pode fazer de novo, tipo, recomeçar as coisas no presente. Só que tem que sair da zona de conforto.
Isso.
E assim também, tem riscos,
lembrei
né?
Lembrei de um filme incrível, você deve ter assistido.
É.
Só tô pensando em filmes, né, hoje.
Que filme?
Duas Vidas.
Que
saca?
Filme é Duas Vidas? Ah.
É do menininho e do Bruce Willis.
Ah, sei.
Aí ele queria ter um cachorro quando ele era criança, aí ele volta... Depois que ele já é adulto, ele vem como criança. E aí ele vem e fala assim, pô, cadê o menino? Você não tem cachorro? Como assim você não tem cachorro? Ele fala, não tem cachorro. E você não se tornou tal profissão? Não, não me tornei. Tipo, ele como adulto, ele nem é frustrado. Mas ele como criança, vendo quem ele se tornou, ele é uma criança que ele fala, meu, eu seria muito frustrado. Como que eu me tornei esse cara? Eu não tenho cachorro. Eu não tenho não sei lá o quê. Eu não trabalho com não sei lá o quê. E aí ele vê e tal. Daí depois, eu vou contar o filme? No
não,
final?
Spoiler não,
vou contar
não, final. Spoiler não.
Mas é muito legal.
Vejam.
É um filme muito, era Disney esse filme. Então tem qualidade Disney, é um bom filme.
É bonitinho,
é um bom filme.
É, mas eu acho que é isso. Eu acho que todo momento é um momento de recomeço. Mas assim também, porque às vezes tem um risco, que você corre o risco que pode ser dar mal. Você pode recomeçar e falar, puta, deu errado. Então assim, todo recomeço implica riscos. Assuma esses riscos.
É, eu acho que vários...
Pode ser bom ou ruim.
Vários recomeços, eles precisam de luto antes, sabe? Você precisa passar por processos,
tipo,
você
aceitar,
você precisa engolir aquilo, você precisa digerir de verdade e tal. E aí você tá pronto pra recomeçar.
Eu acho também.
Eu acho que às vezes você se atropela recomeçando coisas antes de estar pronto pro recomeço.
Antes de amadurecer, né?
Antes de amadurecer.
Porque tem isso também, refletir é importante antes de recomeçar, né?
É, eu acho que existe esse processo. Reflexão, análise, revisão. Né? Se você fizer...
Tipo, amadurecimento.
Você não pode já chegar lá e falar, pô, me desconstruir de tal coisa, ou decidir tal coisa. Você precisou passar antes por um processo de reflexão e revisão, que é dolorido, geralmente.
É.
Né? Quase sempre é muito dolorido você revisar coisas e tal.
É dolorido
e tal, mas depois que você passa por isso, aí você pode falar que você superou de verdade. Antes disso, você tá só meio que empurrando ali e tal, que não é muito, acho que, o ideal, né? Não sei se tem ideal na vida também, sei lá. Tudo é meio... Tamo aí pra viver mesmo.
Mas chegou 2020, você que tá meio desesperançoso.
Você tá, não?
Eu não, agora começou 2020, eu tô cheia de esperança, energia, você tá?
Não, nem um pouco.
Se fosse final, não, deixa eu falar uma...
E não tava no final do ano também.
Não, eu tenho que confessar uma coisa, chega final do ano, eu vou jogando tudo pro ano seguinte. Tipo, não, ano que vem eu começo, ano que vem eu mudo, ano que vem eu não sei, eu jogo tudo assim, ó.
Então tá, me conta uma coisa, então, qual foi a sua primeira coisa de 2020 cumprida? Já teve alguma coisa? Já cumpriu alguma coisa?
Comecei dieta.
Começou dieta, né?
Dia 2, porque dia 1 come o resto da...
O resto não ter.
É, não dá, né? É. Aí tem as coisas boas ainda, mas dia 2, hoje...
Eu não fiz acho que nada, mas eu farei a minha primeira, eu vou me inscrever na academia.
Vai?
Acho que amanhã, ou se no máximo segunda-feira eu vou começar, então é minha primeira coisa da lista.
Vai ticando, mas a sua é mental, não dá pra ticar.
Mas eu pinto as bolinhas mentalmente.
Mas você, vamos fazer como chama?
O saldo.
O saldo é, começou um ano novo, você que tá aí desanimado, etc. Todo tempo é tempo de recomeçar, mas começo do ano é um tempo que o universo inteiro está conspirando para recomeços, na minha visão.
Certo.
Na sua também, fala.
Não, mas é que...
É um clima diferente.
É que isso não é muito...
Você panorama?
Não, é que você não fez um saldo, você deu um recado, não é isso?
É, mas... Tá, qual é o seu saldo?
É que o saldo é meio que o resumo. O que é o resumo do que a gente conversou? Você consegue, tipo, concluir alguma coisa?
Não sei.
Tem alguma conclusão?
Eu concluo que recomeços sempre são possíveis.
Certo.
Só que tem etapas ou períodos que a gente tá mais propício pra isso. E às vezes eles são involuntários. Então você não quer passar por isso agora, mas a vida te joga e fala, vai agora. E aí você vai. E você?
Eu? Não sei. Eu acho que recomeço é sempre dolorido. Principalmente quando você precisa decidir por ele. Dói ter que deixar, porque você sempre escolhe algo em detrimento de outro. E pensar que vai deixar uma coisa pra escolher outra. O negócio do desapego dói.
Dói.
Não. E quando você é obrigado, não dói. Porque daí você. Ou
não,
dói.
Não tem outra opção.
É, dói. Dói pra caramba. Porque às vezes aquilo tava. Você tava apegado naquilo. Mas você não. Então,
você não tá escolhendo, né?
Isso. E a gente já entrou nessa parte. Não vou repetir isso de novo. Mas esse negócio de recomeçar quando você tem escolha é dolorido, né? Só isso que eu ia dizer. E. Cara, e aí é isso. Eu acho que. Acho que você matou muito bem a charada quando você falou, cara, todo dia é uma oportunidade.
É
isso que eu acho que eu gosto de acreditar, saca? Cara, eu tenho novas chances o tempo todo.
O tempo todo.
Ah, mas eu podia ter feito? Podia, isso que você falou mesmo. Podia, mas o que você pode fazer? Vamos trabalhar racionalmente? Podia, não pode mais, mas você pode depois. Tudo depois ainda dá.
Sim.
O antes não dá mais, mas o depois dá sempre.
Sim, mas há de ser dito aqui que a gente tá fazendo toda essa pauta no começo do ano, porque assim, todo tempo é tempo de recomeço, mas é que o começo do ano é um tempo que a maior parte das pessoas acreditam em recomeço.
É, mas aproveita essa época, mas se você não aproveitar também não perde o bonde.
Você
tem o dia 1 pra fazer, mas você tem o dia 255 do ano, você tem o dia 499,
366.
Que já é o ano seguinte, né, que eu fui falar um exemplo e falei 400. Aí já é o outro ano. Mas tudo bem, 2020.
Mas tem também.
Se o mundo não acabar em 2020, no final, em 2021 você vai ter uma nova chance de novo, sempre vai ter.
É. cara, recomeços estão aí.
Você tá com medo do futuro? Do que pode acontecer?
Eu não.
De coisas que podem recomeçar?
Tipo, você disse, sei lá, guerra.
Vamos pegar. O que vai acontecer em 2020? 2020 vai a gente tem eleição pra prefeitura.
É.
Certo?
Certo.
Eleição municipal.
Uhum.
Você tem medo do que pode acontecer?
Medo?
Eu não tenho.
Eu
tô super corajoso, porque pra mim tá ruim pra cacete. Eu quero que tenha novas oportunidades de mudança mesmo. E a eleição é uma delas. Então, puta, chega logo.
É que sim, é duro, né? Porque o recomeço pode ser ruim.
Sempre pode, mas tá ruim pra caramba. Então eu quero que continue mudando.
É, pode ser.
Eu prefiro arriscar, sabe?
Eu acho que eu não tenho medo também, não.
É. Aí tem eleição presidencial nos Estados Unidos.
Tenho medo? Eu tenho medo.
Putz, eu tenho medo dessa. Essa eu tenho medo. Ele não vai ser impeachment, tenho certeza, né? Porque tudo indica que isso vai acontecer e tal.
Que doido isso, né?
Não vai passar pelo Senado, mas mesmo assim, eu. Cara, eu acho que ele é um candidatíssimo. Ele é um puta candidato, o Trump, a ser reeleito, cara.
Eu também acho.
Mas acho que vai ser muito apertado se ele ganhar, porque eu acho que vai ter um candidato forte do outro lado. Bom, enfim, várias coisas,
enfim,
né? E vamos pro negócio então, de joguinho?
Vamos.
Tem mais alguma coisa que a gente possa falar que vai acontecer? 2020 é ano de Olimpíadas.
Ai, maravilhoso. Eu
você
amo
adora,
Olimpíadas.
Né?
Olimpíadas é melhor que Copa.
A uma das poucas que acham isso.
Como?
Eu queria dizer uma coisa. Eu corri São Silvestre. Foi meu início de. Meu final de ano mais diferente que eu tive, eu acho, por ter corrido São Silvestre.
Você fechou o ciclo também?
Cara, eu achei muito legal. E, ó, 2021, isso também tá na minha lista.
Não 2021, vai falar que não pode.
Já tô no próximo. Mentira, 2020.
Vai ficar eternizado? Você vai fazer promessas aqui no podcast?
Eu vou correr uma meia maratona, que é 21 quilômetros.
Se a gente chegar no dia 366 e não tiver isso no podcast, pessoal,
me cobre.
O Rodrigo vai dar R$100 pra cada ouvinte.
Não.
Vamos no jogo a jogo.
Vamos no joguinho então, né?
Jogo a jogo?
Posso fazer a vinheta?
Pode, vai, Rodrigo.
Jogo a jogo.
Tá, o jogo a jogo de hoje, ele vai ser nada mais, nada menos do que um que preferes.
Que preferes.
Que é o melhor jogo, né?
Eu adoro esse aí.
Tá.
Só muda o nome pra mim.
Quem não sabe o que é o que preferes é isso ou aquilo
isso,
também, né?
Tá vendo? Mais conhecido.
Não, que preferes.
Você usa. O popular, Rodrigo, isso ou aquilo.
Vamos combinar que você usa o que preferes hoje em dia.
O popular isso ou aquilo, ele também pode se chamar isso, o que preferes. Vocês entendem dessa forma?
Que preferes é melhor? O que a gente vai propor aqui? Vai ser isso ou aquilo. Não queria usar
isso. Google isso ou aquilo.
E aí a gente vai ter que escolher se preferir essa mudança ou aquela mudança.
Tá.
Que vai ser com mudanças,
situações de recomeço.
Exato.
E tal.
Tá. Então vai começar.
Você fala e eu respondo primeiro?
É, pode ser.
Tá.
Que preferes? Recomeçar mudando de país ou mudando de carreira?
Então, recomeço.
Recomeço. Você precisa recomeçar a sua vida.
Cara, é muito doido isso, né? Fico pensando nisso às vezes. Poder se reinventar, né?
É.
Tem pessoas que se reinventam assim de um jeito, sabe? Parece que cria um personagem mesmo. Daí chega um novo no lugar. Eu poderia chegar novo no lugar que ninguém conhece meu passado.
Sim, você é um Rodrigo.
Eu sou o outro Rodrigo. E esse Rodrigo que eu quero reinventar agora, ele não faz as coisas que o outro Rodrigo fazia. Tipo, eu posso reinventar um novo Rodrigo que ele...
Desconstruidão.
Sim. Que ele é vegetariano. Saca?
Mas você não acha que em certa medida é isso que as pessoas fazem nos intercâmbios?
Pode ser.
Vocês, ouvintes, que moram fora.
Eu nunca fiz, né? Não sei.
Não, nem eu. Mas assim, quem mora fora. Tipo assim, mano, você tá chegando num outro país, ninguém tem informação nenhuma de você.
É uma oportunidade de se reinventar.
Exato, porque você vai mostrar ao mundo ali o que você quer mostrar. Ninguém sabe nada de você.
Você não
tá se reinventando ali.
É verdade.
Doido, né? E qual que é a sua resposta?
Em outro país. Que essa oportunidade de se reinventar seria interessante.
Ah, você queria?
Queria. Eu ainda?
Você queria, tipo, acordar amanhã? Deixa eu ver quem eu vou ser hoje. A partir de agora serei isso, isso e aquilo.
É.
Renovado.
Eu ia pegar um papel e ia criar um personagem, ia criar uma persona.
Ai,
e falar,
medo.
Agora eu sou essa persona.
Ai, que medo.
Mentira, eu não ia fazer isso não. Eu ia ser eu mesmo, mas é interessante pensar que você poderia chegar num lugar onde tivesse um recomeço. Eu faria isso entre as duas opções e você.
Ah, mudei de carreira já, né? É que entre mudar de país e mudar de carreira, eu já fiz de mudar de carreira, mas...
Ah, entendi, tá.
Tem uma coisa, eu acho que mudar de país dá mais possibilidades, porque você pode mudar de país e mudar de carreira.
Possível.
Né?
Uhum.
Tipo, você pode mudar de país e lá ser o que você quiser, então tá. Eu achei a sua resposta melhor que a minha.
Tá, eu vou fazer uma nova pergunta, então.
Tá.
Agora. Você prefere começar um novo amor ou você preferiria recomeçar um amor antigo?
Eu acho, achômetro total, né? Quem ouviu o episódio do amor vai saber. Mas,
quando você... Vamos fazer assim, ó, quando a gente falar o episódio, fala o número dele.
Número 2.
Episódio número 2.
Se você não entendeu o que eu tô falando, vai ter que ouvir lá.
É, acho bom isso. Vou fazer isso mais vezes.
É.
No meio do programa, a gente sempre encontra um gancho
link, né?
Pra falar de um episódio anterior pra fazer a pessoa ouvir.
É,
a gente não vai explicar, não. Se vocês quiserem entender o que a Carol quis dizer com...
É.
Que você falou agora?
Que, tipo, conforme o episódio número 2, vai ser no achômetro.
Tá.
Então, eu acho que eu preferiria... Começar um novo, né?
Começar um novo.
Novas oportunidades, novas pessoas, novos tudo. Tipo, do que ficar tentando naquilo que talvez já não deu certo. Mas, sim, total episódio 2. A pessoa tem que ouvir pra me entender.
Sim, não, eu vou nessa também. Eu acho que a coisa, ela acontece. Eu acredito muito, você sabe disso, na espontaneidade das coisas. Então, eu não acredito muito. Nossa, eu acredito muito, não acredito muito. Eu não sou defensor da ideia de ficar insistindo, martelando, batendo na mesma tecla.
Ah, Rodrigo.
Não sou. Talvez eu faça isso, mas não sou fã dessa ideia.
Ah, entendi.
Entendeu? Eu acho que a gente precisa deixar as coisas acontecerem e fluírem naturalmente. Se você... Se o negócio não tá dando certo, se o negócio não tá acontecendo, deixa ele não acontecer. Então, assim, resumindo. Nada a ver, acho que eu falei, né?
É, tá, aceitar
o mundo. É, mas de qualquer forma é dispensável.
Não é dispensável. Para de fazer isso. Ó, pra 2020, para de falar isso, dá uma opinião e você mesmo fala dispensável.
Sou mais do que um. Ah. E o outro, meu um, diz que aquele um é dispensável.
Tá, vai.
Não, resumindo, eu vou responder de novo. Eu acho que é melhor começar um novo amor do que insistir no amor antigo.
Tá bom.
Tá?
Minha pergunta então, você prefere recomeçar um filme inacabado ou ver um novo? Você parou um filme no meio.
Parei no meio.
E aí, tipo, no outro dia lá você tá com tempo, você começa um novo, retoma aquele ali. Recomeça,
cara,
ou começa um novo?
Se eu parei, vou tentar refletir sobre o porquê que eu parei. Se eu parei, geralmente...
Que tava chato?
É, não tava muito animado com o negócio ali.
Ah, mais ou menos. Tipo, o irlandês a gente parou e você amou.
Tudo bem, mas é porque tava com sono e a gente começou tarde, mas é. Porque geralmente quando você toma a decisão de começar um filme, você já sabe que dá tempo de assistir ele naquele dia, né? Senão você não começa naquele dia. Só que as pessoas estão inventando agora, que, né? Você viu que saiu isso do irlandês, uns caras que contando como assistir o irlandês em várias partes e que parte você tem que parar pra você ver como se fosse uma série.
Ai, que bizarro.
Cara, sério,
parece filme.
Parece, não, e parece que estão falando de um filme de quantas horas? Cara, 3 horas de filme não é um pouco grande, mas também não é um absurdo. As pessoas maratonam séries um final de semana inteiro. Ai, não, mas um filme de 3 horas eu não tenho paciência. Aí a pessoa vê 5 episódios, uma série lá seguida de um episódio que tem 1 hora cada episódio. Saca?
Sim.
Fala, pô, como assim? Não, não consigo entender.
Não, fora que jogo é jogo. Jogo é jogo. Série é série, filme é filme, né?
E jogo é jogo.
E jogo é jogo.
E
o que preferes, então, no jogo é jogo?
Eu prefiro continuar o filme que eu parei.
Eu prefiro super, porque eu tenho toque. Eu não consigo ficar com coisas inacabadas. Assim, só se é muito ruim. Filme eu até consigo quando é muito ruim, assim, eu paro e beleza. É raro, mas é raro. Agora,
você lembra algum que você nunca viu?
Nossa, lembro. Uma vez a Andréia, minha prima, foi alugar um filme, a gente tava na minha casa e falei, ah, vai lá alugar na locadora. Veja bem, locadora.
Certo.
E ela trouxe um filme que chamava Deu a Louca em Hollywood. Tipo, mano, sorte a sua.
Pensei que você ia falar Deu a Louca na Chapeuzinho.
Não, é tipo assim, um filme tosqué. É uma comédia fanfarrona, assim. Meu, parei de ver, dormi.
Tipo, a época do Besterol.
Sim, mas assim, é insuportável. Não, mas é pior. E aí, eu parei de ver.
Todo Mundo em Pânico é ruim, mas aí vieram vários genéricos que eram bem piores, né? Que o outro já era ruim.
É, desse naipe aí. E aí eu parei de ver e, tipo assim, nunca mais vou ver na vida, porque é ruim.
Tá. Eu já deixei de ver um filme bom. Dizem que é bom, nunca vi.
Qual?
Babel.
É bom. Por quê?
Eu fui ao cinema, eu não tava aguentando ver.
Nossa, parado no cinema, nunca na vida.
Eu nunca vi esse filme depois ainda. Só tô curioso, até hoje eu tô curioso, pra ver se a japonesinha lá conseguiu ou não conseguiu o que ela queria.
Quer spoiler?
Ela tava com foguinho.
Quer spoiler?
Tava com foguinho na baconinha.
Eu tava com fogo. Mas você saiu do cinema?
Fogo na baconinha. Tava no cinema, não tava aguentando, tava achando
de
muito
sono?
Chato.
Eu fico, nem a pau, eu fico até o fim. Eu durmo no cinema.
Ah, já abandonei outros filmes no cinema. Eu abandonei Casa Monstro com desenho. Eu abandonei no cinema, fui embora.
Gente, como você é esquisito. Você larga filmes no...
Eu abandonei, fui embora, levantei e fui embora.
Mas eu tenho um problema, eu faço isso com o livro. Eu fico arrastando o livro, eu não paro. Tipo, eu termino os livros tudo.
Mesmo chato.
Nossa, tem livro que eu sofro uma eternidade, mas eu termino,
Mas você intercala com outros?
Não.
Pra começar outro livro, você tem que matar um.
É. Chato e vai.
Ruim, né?
Vai.
Tá, você respondeu então do filme? Respondeu,
respondi,
né?
Agora vai, Rodrigo.
Acabou, não, só essas 3.
Não, Rodrigo, eu tenho uma mão muito boa. Eu tenho uma muito boa, você tá preparada?
Não, acabou, cara.
Não, vamos falar de música, a gente falou de filme, vamos falar de música.
Você prefere continuar a mesma música ou começar uma nova?
Posso fazer a pergunta? É a minha vez. Rodrigo, você prefere Twister ou Restart?
Ah, a piadinha tá no Restart, é isso?
Que música que canta o Restart? Puta, não sei também.
Não sei.
Eu sabia. Agora eu tô com 40 graus de febre na cabeça, que é do Twister, mas o Restart...
Caramba, Twister, você conseguiu resgatar esses caras.
Quando é a música do Twister?
Meu amor, esse amor tá 40 graus de febre.
Que prefere, Twister ou Restart?
Puta, não sei.
Restart tem que responder.
Eu acho que é Restart, mas eu não conheço nenhuma música do Restart.
Conhece sim.
Aqui. Restart, eu só sei que os caras tinham as calças tudo coloridas.
Colorida, é. E o cara tinha um cabelinho assim, ou com mullets.
Ah, não lembro. Eu lembro da dancinha do Twister. Os caras ficavam descendo, abaixando.
Mas Twister é mais velho, é que a gente é velho.
Esse
amor. Nossa, não, as pessoas tinham que estar vendo essa cena aqui no carro.
Não.
Tá, vai. Fim.
Já falamos isso também. Se vocês quiserem nos ver ao vivo, quando chegar nos 1000 seguidores, a gente tá com 600 praticamente. Quando chegar em 1000 seguidores, a gente vai fazer uma live no Instagram.
Essa piada foi muito boa. Restart.
Nossa, que ruim.
Quem não sabe restart é recomeçar, tá? Traduzindo.
Cara, mas ó, agora eu vou. Eu devia ter falado isso no começo do programa.
Ok.
Não, porque recomeça. O que pra mim é o resumo de recomeçar? É quando você. Como se fosse um videogame, você perde, você tem a chance de. Não aparece, lembra que aparecia lá, continue.
Sim,
aí
ou
você
não.
Podia sim ou não, escolher ou continue e tal.
É.
Aquilo é recomeçar, cara.
E aí, você recomeça?
Geralmente no joguinho você tinha. Não, quase sempre, né? Mas você tinha alguns continues, né? Não era continue infinito. Você tinha lá três continues. Começar com cinco vidas e tinha três continues.
Mas não dá pra conseguir mais continues?
Então, tem jogo que dá. Tem jogo que ao longo do jogo você consegue pegar vida, óbvio.
Aquelas chaves lá?
E tem jogo que. Não sei o que você tá falando. Que jogo que você tá falando?
Do Mario.
Aí você prefere recomeçar com o Mario ou com o Luigi?
Com o Luigi.
Mentira, você nunca jogou com o Luigi.
Óbvio que já.
Ninguém joga com o Luigi.
Eu jogo com o Luigi, sempre.
Ele tá ali de mentira, você tenta apertar o Luigi, o jogo trava e desliga o videogame.
Eu jogo com o Luigi.
Desliga o videogame
eu
sozinho.
Jogo com
o jogo não funciona com o Luigi.
Embalou?
Não sei, eu nunca joguei, eu não sei. Eu nunca tentei fazer o Luigi.
Mentira, não, hein?
É sério.
Você recomeça com o Mario?
Eu só jogo com o Mario. Nem funciona o Luigi, eu acho.
Você não gosta porque o Luigi é verde.
Acho que por isso, eu nunca pensei.
Tá explicado, né? Agora, a partir de hoje você só vai jogar com o Luigi.
Jamais.
Vai recomeçar com o Luigi.
Nossa, sou o Mario.
Se não deu certo. Ó, presta atenção, uma teoria. Se não deu certo com o Mario, você tenta com o Luigi. Vai que dá.
É mesmo, né?
Se deu ruim, que você morreu, tenta com o outro.
Mas eu acho isso muito covarde, cara. Eu acho que quando você precisa lá.
Mudar. Fala, agora eu vou tentar com o outro.
Não.
Coitado do Mario, né?
É, covarde se largar o cara, entendeu?
Aí depois na glória fica com o Luigi.
É, vai, agora.
Kid, e você? Prefere recomeçar com o Mario ou com o Luigi?
É. E se você não sabe do que a gente tá falando, seu milênio desgraçado?
Recomeça.
Recomeça sua vida que tá errada.
Tá tudo errado. Coitado. Seu filho é uma criança.
Meu filho sabe. Meu filho zerou o Mario já.
Seu filho sabe mais que eu.
A vez que meu filho zerou o Mario, meu filho me ligou, já te falei isso?
Não.
Meu filho me ligou no escritório e falou: pai, zerei. Falei, não, mentira. Pai, adivinha o que aconteceu? Falei, não sei, filho. Calma aí que eu vou ligar aqui pra você. Daí ligou o celular dele, botou na câmera e me mostrou.
Nossa.
Ó, pai, daí tinha mostrado, ó, que salvou a princesinha do Copas.
Miguel é melhor que eu no Mario, então.
Muito melhor.
Não fala assim, muito melhor, porque eu tô recomeçando.
Ah, Carol é ruim demais.
Não sou. Recomeços, eu tô melhor.
Carol, no Mario, não, ela tá. É sério, não é, não é muito ruim. Ela tá. É que ela tá naquela fase que você tá aprendendo a andar pra frente.
Isso é ridículo. Você se acha, né?
É, tá aprendendo a pular na tartaruguinha.
Mas tem uma coisa, eu tô começando no Mario, não tô recomeçando.
Uhum.
Então é diferente. Tá bom? Pode me deixar ter meu desenvolvimento?
Bom, fim?
Fim. Acabou. Tchau, pessoal. Até
semana que
vem. Tem mais.
Espero que semana que vem a gente possa recomeçar um novo episódio do Play Play.
Falando sobre...
O que a gente vai falar no próximo?
A gente não sabe, mas eu sei que uma coisa que a gente vai falar. Os feedbacks das pessoas sobre esse episódio. Porque elas não usarão dessa vez.
Esse podcast é produzido por Projeto Yellow.